As colônias espirituais. Existem no mundo espiritual lugares que chamamos de colônias espirituais, mundos transitórios, ou os identificamos com outros tantos nomes. Deus, em sua perfeição, não permite que nenhum filho seu sofra ou fique desamparado no momento de transição entre a vida física e a vida espiritual. Deus não penaliza seus filhos. Ele simplesmente cria elementos e situações em abundância que auxiliem todos, sem distinção, a evoluírem para a perfeição. O mecanismo da reencarnação é a forma mais correta de ajustarmos nossos desacertos das vidas anteriores para a vida pregressa. Quantas forem necessárias à nossa perfeição. Fomos criados simples e ignorantes, como visto antes, e a forma evolutiva é a maneira inteligente de todos alcançarem os estágios mais evoluídos da alma. De certo que a perfeição de Deus é inatingível, isso sabemos. É por meio das reencarnações que alcançamos nosso estado evoluído. Justiça de Deus. É por meio dela que depuramos nossas imperfeições até atingirmos a perfeição tão desejada pelo Criador. As colônias são lugares de refazimento e recuperação, encontros e ajustes. São os espíritos evoluídos que administram essas colônias. Espíritos que já passaram por milhares de encarnações e que compreenderam o motivo da vida na Terra, ajustaram-se e adquiriram a perfeição. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de pessoas maravilhosas, bondosas, caridosas, etc. Esses são espíritos que estão terminando seus ajustes para depois auxiliarem na obra de Deus em outros lugares. Evolução contínua. Algumas colônias preparam os espíritos para uma nova vida na Terra, o que chamamos de reencarnação. Outras são de descanso, outras de refazimento perispiritual, algumas para reequilíbrio, e muitas outras mais foram criadas pelo amor e pela misericórdia divinos. Nossa história vem da colônia Amor e Caridade, presidida pelo Frei Daniel, tendo como mentora Catarina de Alexandria. Essa colônia é composta por 13 grandes galpões, dos quais 3 dedicados à recuperação, transição e realinhamento por meio de terapias do sono e passes dados por espíritos auxiliares. Outros 4 galpões servem de enfermaria, onde pacientes na idade adulta que desencarnam em hospitais, vítimas de câncer, são acolhidos. Outros 2 são especialmente destinados às crianças, também vítimas de câncer. Há um outro, o maior de todos, onde funciona o setor administrativo, com amplas salas e teatros, onde são feitas reuniões com espíritos que estão espalhados sobre a Terra, em casas espíritas e centros cirúrgicos de hospitais. Os 3 galpões que faltam mencionar funcionam como centro de treinamento e escola. Há em toda a colônia amplos jardins, lagos e praças onde os espíritos recolhidos se encontram para lazer e orações contemplativas. As praças são extensas e gramadas com diversos brinquedos semelhantes aos da Terra para as crianças. Centenas de espíritos desta colônia trabalham entre nós em centros espíritas, hospitais, igrejas e orfanatos. Auxiliam-nos em nossa evolução pessoal. Espalham sobre nós fluidos necessários a nosso equilíbrio na Terra, nos alinhando, nos protegendo e nos auxiliando a seguir em frente. Muitos deles são mentores espirituais ou o que chamamos de anjos da guarda. Todos são mensageiros do bem. Por vezes vêm em missão de ajuda e socorro a espíritos afinados com eles pelas vidas anteriores e que ainda necessitam vivenciar o dia a dia da Terra para seu desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento espiritual, atingindo assim a tão esperada perfeição. Colônia Amor e Caridade. Daniel, o dirigente da Colônia Amor e Caridade, vai ao galpão número 3 para conversar pessoalmente com Nina. Caminha a passos lentos, como de costume, cumprimentando a todos os amigos que encontra pelo caminho. Logo chega ao local desejado.
Olá, Nina.
Oi, Daniel, que bom vê-lo por aqui.
Como estão as crianças? Pergunta Daniel.
Estão todos muito bem.
Que boa notícia, irmã. Nina, preciso muito conversar com você sobre o Flávio e a Letícia.
O quê? O que houve com eles? Aconteceu alguma coisa?
Desculpe, menina. Eu não lhe avisei ainda sobre os acontecimentos mais recentes envolvendo o Flávio e a Letícia, diz Daniel.
Não, Daniel, você não me falou nada sobre eles. Tenho acompanhado bem de perto a vida de Flávio e Letícia.
Sim, sei disso perfeitamente. E, por sinal, parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo.
Obrigada, Daniel,
agradece Nina. Nina, lembra-se de que, quando Hernani foi encarnar, nós conversamos que, em determinado momento, você precisaria descer para ajudá-lo de uma forma mais ativa?
Confesso, Daniel, que tenho cuidado de Letícia com muito carinho. Afinal, sou quem trabalha com ela na casa espírita. Mas a questão dos filhos dela, quem toma conta são outros mentores.
Sim, tenho observado seu trabalho bem de perto. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Nina, é chegada a hora de ir à Terra em missão de ajuda especial ao Hernani. E quero que permaneça por lá o tempo que for necessário a que tudo o que eles têm que passar se realize, até que tudo se cumpra.
Daniel, estou ao lado deles todas as semanas na reunião na Casa Espírita.
Sei disso, Nina. Só que é chegado o momento em que toda a família irá passar por uma prova muito difícil, e você deverá dedicar-se a auxiliá-los bem de perto, permanecendo por alguns meses bem perto de todos.
Compreendo. Quando deseja que eu vá?
Dentro de alguns dias, eles passarão por uma prova muito difícil, e é preciso que você os assista. Eu sei que você tem acompanhado tudo de perto, mas está chegando a hora do socorro. Perdoe-me ser repetitivo, mas é que não desejo magoar você.
Que isso, Daniel? Você nunca irá me magoar. Nós estivemos com eles dias atrás. O que está para acontecer?
Chegou a hora de interferirmos para auxiliá-los nas provas finais pelas quais todos irão passar. Eles vão precisar de um reforço espiritual.
Pode contar comigo, Daniel. Assim que chegar a hora, me avise, por favor.
Está bem, Nina. Assim que chegar a hora, você parte e leva com você o Felipe.
Pode deixar que vou avisá-lo da missão.
Obrigado, Nina.
Eu é que agradeço a oportunidade, Daniel.
Bom, a conversa está boa, as crianças estão felizes. Agora deixe-me voltar aos meus afazeres.
Vai com Deus, Daniel.
Obrigado, Nina. Fique com ele também. Até já. Nina sorri gentilmente para Daniel, vendo-o afastar-se. São costumes da colônia Amor e Caridade que espíritos afins reencarnem na Terra em missão de ajuda. Eles reencarnam e experimentam as provas da vida terrena. Desta forma, ajudam outros espíritos a cumprirem as missões evolutivas, auxiliando-os em sua evolução pessoal. Nina e Felipe são espíritos voluntários e, sempre que requisitados, não refugam a missão de auxílio. As missões os levam à frente de outros espíritos que não estão dispostos ao auxílio mútuo na Terra e preferem realizar trabalhos na própria colônia, evoluindo também de forma constante. Reencarnar quase sempre é muito doloroso para os que já se encontram em estado melhor, mas sempre que requisitados para este tipo de missão, esses espíritos não refugam, pois sabem que isso é o que os eleva ainda mais nessa escalada evolutiva eterna. Nina já passou por diversas encarnações na Terra. Já encarnou como freira, enfermeira, deficiente física, entre tantas outras encarnações. Sempre em missão de auxílio e outras de socorro. E foi exatamente por não recusar essas missões que ela se tornou o espírito evoluído que é. Hoje, Nina é responsável pela ala das crianças na colônia, que são por ela evangelizadas e levadas à colônia Nosso Lar e de lá encaminhadas para a reencarnação ou para a evolução em outros mundos. Ou até mesmo retornam à sua forma anterior de espírito pleno, recobrando sua condição evoluída. Outras vezes, esses espíritos assumem a responsabilidade de serem os protetores ou até mesmo mentores espirituais de amigos que estão ainda em missão na Terra. Nina, Felipe, Rodrigo e Daniel, entre muitos outros que estão em amor e caridade, exercem essa função com prazer e alegria. traços finos, cabelos avermelhados sobre os ombros, pequenas sardas no rosto e uma luz intensa no seu espírito mostram a sua grandeza espiritual. Ela trabalha na evangelização de crianças dentro da colônia Amor e Caridade e auxilia ainda pacientes resgatados em hospitais vítimas de câncer. Em Amor e Caridade, Nina recebe-as e as encaminha para os mais diversos tipos de tratamento. É muito meiga e carinhosa com todos. Felipe é seu companheiro nas diversas encarnações. São espíritos afins que nutrem um amor muito grande um pelo outro por diversas encarnações. Felipe é alto, de pele morena, cabelos negros e sorriso farto. É o companheiro de todas as horas de Nina. A solicitação feita por Daniel para auxiliar Flávio e Letícia é bem-vinda e oportuna. Nina os conhece muito bem, pois além de ser a protetora de Letícia, é também mentora espiritual no Centro Espírita dirigido por Fernando. Sente-se honrada com o convite de Daniel e ansiosamente aguarda o momento certo para poder auxiliar de forma evolutiva seus protegidos. Nina vai ao encontro de Felipe, que está em outro galpão cuidando de seus afazeres.
Oi, Felipe.
Oi, Nina.
Daniel esteve há pouco comigo e nos requisitou para uma missão de acompanhamento na Terra.
Você aceitou?
Sim, aceitei, como sempre.
Eu sei que você não foge das batalhas.
Não é isso, Felipe. Como você sabe, estou comprometida com essa colônia. E o pedido de Daniel é para mim uma ordem.
Eu sei disso, Nina. Só estava tentando descontrair você.
Por quê?
Você me pareceu tensa.
Pareço?
Sim, seu semblante não é dos melhores.
Jura, Felipe?
Juro. Você me parece preocupada.
Sim, estou realmente preocupada, mas não é com a missão.
Então você está preocupada com o quê?
Não é nada, não. Deixe quieto.
Ah, não, Nina. Me conte o que está acontecendo.
Não é nada.
Está bom. Se não quer me contar, sem problemas. Felipe se mostra contrariado.
Felipe, não fique assim.
Assim como?
Agora quem está com a fisionomia de aborrecido é você.
Nina, você sabe que não tenho segredos com você. Estamos juntos pela eternidade. Eu jamais esconderia alguma coisa de você.
Não estou escondendo nada de você. Só não quero falar agora.
Tudo bem, sem problemas. Felipe se mostra triste. Nina percebe a tristeza de Felipe e toma suas mãos com carinho.
Felipe, vou lhe contar. Estou assim porque a Giovana vai nos deixar, é isso.
Nina, você se afeiçoa muito às crianças que chegam aqui. Pelo tempo, já era para você estar acostumada com essas despedidas. Giovana é uma menina linda que chegou aqui muito abalada pela saudade de seus pais. Nós fizemos o que tinha que ser feito. Agora ela deve seguir adiante para continuar sua evolução. Nina está com os olhos cheios de lágrima.
Não chore, Nina.
Converse com Daniel e quem sabe ele deixa a Giovana mais algum tempo aqui.
Não vou pedir isso ao Daniel. Não é justo com a Giovana. Eu sei que ela tem que partir. Perdoe-me, Felipe. Perdoe-me.
Meu amor, não fique assim. Aproveite os momentos que você ainda tem com ela. Secando as lágrimas dos olhos, Nina responde emocionada.
É isso, Felipe, é isso. Vou aproveitar os últimos dias com a Giovana antes de ela partir.
Nina, você mais do que ninguém sabe que as despedidas não findam as relações. Nos separamos hoje e nos encontraremos amanhã. Essa é a justiça divina.
Eu sei, Felipe. Passei por isso quando encontrei você no umbral, quando estive lá para o resgate de Soraya.
Bem lembrado, amor. Nunca eu poderia imaginar que ficaria no umbral sofrendo e que na realidade tudo estava preparado para nosso reencontro.
Ainda bem que você existe em minha vida,
diz Nina. Ainda bem que existimos eternamente um na vida do outro, diz Felipe emocionado. Agora vamos ao que interessa.
Sim, diga.
Quando será a missão que Daniel tem para nós? Pergunta Felipe.
Não sei precisamente quando desceremos. Mas prepare-se para essa nova missão.
Estarei esperando.
Obrigada, Felipe.
Te amo, Nina. Nina volta para a ala das crianças mais calma e serena. Felipe recebe bem a notícia da missão e está, assim como Nina, ansioso para auxiliar Letícia. Em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.